No ar, a roda de conversa esportiva, sempre aos domingos ao vivo aqui no Galera do Esporte e a todo momento em podcast em radiocantareira.org/galera do esporte. Esportes disputados desde a primeira edição dos Jogos Olímpicos em Atenas, 1896, o atletismo e a ginástica artística viveram dias intensos nas últimas semanas com as disputas de seus mundiais. Para os dois eventos, o Brasil enviou atletas, alguns apontados com reais chances de medalhas. No Mundial de Atletismo, o Brasil voltou sem pódio. No Mundial de Ginástica Artística, tivemos uma medalha de ouro do Arthur Nori neste domingo, dia 13 de outubro. E claro, o sinal de alerta foi ligado. Afinal, estamos a menos de um ano dos Jogos de Tóquio 2020. Se espera que, pelo menos, o Brasil repita a conquista dourada no atletismo em 2016 e os três pódios da ginástica artística conseguidos nos Jogos do Rio. E como será que devemos encarar estes resultados nos mundiais de ginástica e atletismo? Não ir ao pódio no Mundial de Atletismo, ter uma medalha no Mundial de Ginástica, são sinais de fracasso ou indício de que estamos no caminho certo? A gente começa falando da ginástica artística, que teve uma performance no Mundial em Stuttgart. Ô, Natércia, conta pra gente como foi.
O Brasil não participará dos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020 na ginástica artística feminina por equipes. O time brasileiro se viu em uma encruzilhada com uma nova lesão de Jair de Barbosa e terminou o Mundial na Alemanha apenas na 14ª posição, a dois lugares da vaga olímpica. Na competição, o Brasil já não contava com Rebeca Andrade, que sequer foi convocada por conta de uma lesão no joelho. Para piorar a situação, Jade Barbosa sentiu um problema no mesmo local da companheira, logo na primeira rotação, e não conseguiu seguir ajudando a equipe. Sem duas de suas principais atletas, o Brasil focou em terminar entre os 12 primeiros para ficar com a vaga olímpica, e chegou à rotação final sabendo das notas que necessitava para atingir o objetivo. Mesmo assim, não obteve êxito e fechou a participação na 14ª colocação, com 57,596 pontos. Cinco dias depois da grande frustração de ver o Brasil ficar sem vaga olímpica por equipes em Tóquio, Flávia Saraiva fez, na quinta-feira, dia 10, a melhor apresentação da sua carreira adulta. Com pouquíssimas falhas, competiu perto do seu melhor e conquistou um histórico sétimo lugar no individual geral no Mundial de Ginástica. Flávia já está classificada nominalmente à Olimpíada, por ser uma das 20 melhores ginastas do individual geral no Mundial, entre aquelas cujas equipes não se classificaram para Tóquio. Como esse critério só classifica uma atleta por país, ela é a única brasileira com lugar no Japão. A seleção brasileira masculina de ginástica artística atingiu a principal meta estabelecida para esta temporada e classificou-se para a Olimpíada de Tóquio 2020. A confirmação veio na segunda-feira, dia 7, ao final da disputa da qualificatória da prova de equipes, após a ótima prova de recuperação no domingo, dia 6. O Brasil finalizou a competição na 10ª posição. E ontem, a Turzanetti terminou em 5º lugar, a final das argolas. Neste domingo, último dia do Mundial de Ginástica Artística, o Brasil esteve em 3 finais individuais por aparelho. Flávia Saraiva disputou a trave e ficou em 6º, e no solo feminino, em 4º. Arthur Nori cravou a série e faturou o ouro.
É, grande resultado do Arthur Nori aos 26 anos, né? Primeira medalha que ele conquista de ouro em mundiais. Havia sido 4º colocado em 2015. Obrigado pelas informações, Natércia. E ainda falando do Mundial de Ginástica Artística, o que pode explicar este desempenho do Brasil com uma medalha de ouro e, enfim, a classificação do masculino para a Olimpíada e a equipe feminina fora dos Jogos Olímpicos? Qual a sua análise, Elisângela?
Vamos lá, começando pelo masculino, né? O Brasil conseguiu algumas medalhas no PAN de Lima e chegou no Mundial lá em Stuttgart, na Alemanha, como um dos favoritos ali ao pódio. Só que terminou, né, a fase de equipes em 10º lugar, com 247.236 pontos, garantiu vaga para Tóquio, mas ficou de fora do pódio, né? Os 8 primeiros que foram, né, para a grande final. Então, ligou um sinal de alerta, embora no masculino eu não veja que foi tão ruim essa participação do Brasil por equipes, né? Conseguiu aí a vaga para Tóquio. Destacar também essa medalha do Arthur Nori, né? O ouro, ele conquistou agora pela manhã. O Arthur Zanetti, ele já vem assim de uma fase irregular, ele não tem repetido os resultados que obteve, né? Vale lembrar que ele foi campeão olímpico em 2012 em Londres, nas argolas, foi vice aqui no Rio de Janeiro, então ele não conseguiu ficar ali no pódio, terminou o Mundial em quinto lugar. Até o grego, que foi o último campeão olímpico, também não foi bem. Então a gente vê que no masculino outros atletas estão aí chegando fortes também. Então o Brasil tem que se preparar bastante. A equipe masculina tem atletas experientes, atletas que já estão aí, já participando de competições. Então eles estão um passo à frente da equipe feminina. Por que eu estou dizendo isso? Porque a equipe feminina, ela ainda é, digamos assim, povoada por atletas de dois clubes do Rio e lá do Paraná. Então, assim, não houve uma renovação, não houve a entrada de novos atletas como houve na equipe masculina. Então, nós temos um problema na equipe feminina e a Confederação Brasileira de Ginástica precisa agora pensar em desenvolver novas atletas e tirar um pouco desse eixo Rio-Paraná, e tentar encontrar atletas de outras cidades do Brasil, porque eu sei que tem, para poder ingressar na seleção brasileira feminina, que infelizmente não conseguiu se classificar para conseguir essa vaga para Tóquio. Então nós não teremos a equipe feminina do Brasil em Tóquio. Terminou a Copa do Mundo, aliás, o Mundial, em 14º lugar, com 157.596 pontos, né? E não conquistou essa vaga, então nós não teremos ano que vem. E uma das coisas que chamou a atenção na equipe feminina foi essa questão das lesões. A Jade, já logo ali no início, a Jade Barbosa já se lesionou, está sendo tratada, né, pela equipe multidisciplinar do Comitê Olímpico Brasileiro e da própria Confederação de Ginástica, e quando voltar para o Rio de Janeiro vai fazer uma cirurgia. E outras atletas também não conseguiram, também passaram por lesões, então tem que investigar e ver por que as atletas se lesionaram tanto. Isso é normal. Outras seleções que estiveram lá no Mundial, como a Alemanha, outras também tiveram atletas lesionadas, mas ao contrário do Brasil, eles já estão nesse trabalho de formar novos ginastas. Então, se a principal ginasta se lesiona, a gente já tem meio que uma peça de reposição. O Brasil ainda está demorando um pouco no feminino para poder também começar a trabalhar com isso, né? E o grande nome da nossa seleção hoje é a Flávia Saraiva, né? Que conseguiu, né? Como a Natércia já trouxe os resultados dela desse domingo, já conseguiu no individual garantir sua vaga lá para Tóquio 2020. Então, eu analiso da seguinte forma: o masculino está bem, está caminhando aí, tem só ajustar algumas coisas, e o feminino precisa se repensar se realmente a CBG, né, vai continuar dando foco e colocando recursos em atletas de duas equipes, ou se vai abrir o leque, a oportunidade de outras atletas de outros clubes a ingressarem também na seleção, na equipe feminina de ginástica. Acho que é hora de repensar nessa situação. A Jade Barbosa é uma excelente atleta, as outras também, mas está na hora da gente começar a trabalhar novos nomes para a nossa seleção e esperar, né, que a equipe feminina, depois desse período, né, de não jogar, não participar dos Jogos Olímpicos de Tóquio, que haja, né, essa renovação e que a gente possa daqui a alguns dias, Daniel, falar das novas ginastas, as conquistas, enfim, que o Brasil tem potencial para isso, já provou tanto aqui na América do Sul quanto no mundo também.
Tá certo, tem que apostar numa renovação que não precisa ser revolucionária, pode ser gradual, como tem mostrado a ginástica masculina, e está dando resultado nesse sentido. Obrigado pelas análises, Elisângela e Natércia. Vamos falar agora do Mundial de Atletismo. A gente passou bem perto do pódio na marcha atlética, no arremesso de peso, salto com vara e revezamentos. Eu trago os detalhes disso já já. Antes, vamos ouvir a análise do William Douglas sobre o Brasil no Mundial de Atletismo. Fala aí, William.
Boa tarde, Daniel, Natércia, Elisângela. Boa tarde aos ouvintes da comunitária Cantareira FM. Eu sou de volta agora para falar um pouquinho sobre o atletismo. Um bom mundial que o Brasil fez em Doha. Não veio medalha, mas os resultados foram importantes, principalmente por algumas marcas obtidas pelos brasileiros. É claro que o pódio faz falta, mas é preciso reconhecer em alguns casos onde os adversários tiveram os méritos e por isso as medalhas acabaram escapando. Por exemplo, o Darlan Romani no arremesso de peso. Darlan conseguiu uma marca de 22,5 metros. Com essa marca, em todas as outras edições dos mundiais, o Darlan teria sido medalhista de ouro. Em todas as edições da história dos Jogos Olímpicos, o Darlan teria sido medalhista de ouro. Mas justamente agora, em Doha, três adversários ainda conseguiram superá-la. Foi a prova de nível técnico mais alto de todo o Mundial e o Darlan acabou no quarto lugar. O que vale destacar aí é a regularidade do brasileiro. Tem conseguido arremessar em várias competições acima da marca dos 22 metros e se conseguir manter esse índice para o ano que vem, pode sim medalhar nos Jogos Olímpicos de Tóquio. A medalha mundial ainda não veio, mas em outros mundiais o Darlan também terá a chance de ir ao pódio. Uma boa colocação também do Brasil no revezamento 4x100 masculino. Um quarto lugar com direito a recorde sul-americano. A marca dos atletas brasileiros foi melhor, inclusive, que a que eles estabeleceram no Mundial de Revezamentos, onde o Brasil ficou com a medalha de ouro. É uma possibilidade de medalha para Tóquio 2020, mas aí a gente tem adversários com muita qualidade e que também vão brigar por esse pódio. Pode ser que se repita o pódio do Mundial em Tóquio no ano que vem. Mas os brasileiros têm sim condições de se manterem nessa briga. Fizeram uma marca muito boa. Aliás, por falar nos revezamentos, o Brasil sai do Mundial com as classificações, tanto no 4x400 misto, os revezamentos 4x400 e 4x100, conseguindo essas vagas que são super importantes para o país. Finais importantes também dos brasileiros. O Alisson Santos, Pio, uma revelação, atleta jovem, até pouco tempo disputando competições de base nos 400 metros com barreiras, conseguiu chegar à final, chegou num sétimo lugar, mas vem numa evolução muito grande. Então, não por esse resultado apenas, mas pela evolução, pela sequência de recordes próprios quebrados, o Alisson vem aí se consolidando como um dos principais atletas do mundo. Ele é jovem ainda, tem um potencial muito grande para conseguir bons resultados. A gente viu ainda o ressurgimento do Thiago Braz. Desde 2016, o Thiago não participava bem das provas no salto com vara, ficou em quinto lugar no Mundial, ainda abaixo do potencial que ele tem. O Thiago já saltou acima de 6 metros nos Jogos Olímpicos do Rio, mas voltou a competir bem, voltou a sentir a vontade. Então é algo que deixa o torcedor brasileiro animado. Animados também ficamos com a performance de Érica Senna, quarta colocada na marcha atlética. As provas de marcha e de maratona deste Mundial em especial foram muito difíceis, muito complicadas, por conta do clima, um calor muito forte, umidade também no Catar, ou seja, uma situação complicada para que os atletas competissem, e mesmo assim a Érica Senna conseguiu a quarta colocação, um resultado que merece aí ser comemorado. Desfalque brasileiro no lançamento de disco, a Andressa Moraes foi campeã dos Jogos Pan-Americanos e depois acabou perdendo essa medalha por conta de doping, está suspensa, não participou, tinha condições de brigar por medalha, até porque a Fernanda Borges, outra brasileira do lançamento de disco, conseguiu um sexto lugar histórico. Então é isso, o Brasil sai sem nenhum pódio, mas com muito otimismo. Vai chegar a Tóquio com várias possibilidades de medalha, algo que não acontecia há alguns anos no atletismo. O Brasil vem bem em provas de campo e de pista. Ainda um último destaque, o salto triplo, o Almir Júnior ficou em 12º lugar, não ficou satisfeito com seu desempenho, tem potencial para fazer mais que isso. Mas, ou seja, são vários nomes. O atletismo brasileiro deixou de depender apenas de uma estrela solitária ou outra, começa a consolidar uma boa geração. Eu volto com vocês aí, um grande abraço do William Douglas.
Muito obrigado aí, William Douglas. É, e tô contigo, viu? Realmente não se deve pensar que a falta de medalhas do Brasil no Mundial de Atletismo em Doha signifique pra gente um fracasso, né? Que o atletismo tá mal. Muito pelo contrário. Foi nossa segunda melhor performance em termos de pontos conquistados, né? Conforme você vai colocando os atletas na posição, se atribui pontos para eles. O Brasil alcançou 25 pontos neste Mundial em Doha. O nosso recorde tinha sido 26 pontos no Mundial de Sevilha em 99. E eu tenho para mim que, ao menos em 4 provas, o Brasil vai chegar em Tóquio listado entre os favoritos ao pódio. Um revezamento 4 por 100 livre. Realmente, os 4 brasileiros vivem uma fase espetacular de entrosamento nesse revezamento. É, lutaram bastante por essa medalha de bronze no Mundial, não veio por detalhes, mas se os treinos seguirem firmes, o Brasil tem boas chances de chegar lá. No arremesso de peso, o Darlan Romani era líder até a última rodada de arremessos, como bem lembrou o William, mas os adversários fizeram mágica, né? Os caras tiraram todos os coelhos da cartola possíveis para conseguir faturar essas 3 medalhas. E, para mim, o Darlan ainda segue como um favorito, um candidato à medalha de ouro nos Jogos de Tóquio. No meu entender, um dos principais atletas do Brasil hoje no atletismo e o maior favorito a ir ao pódio em Tóquio. Na marcha atlética, tanto a masculina quanto a feminina, o Brasil, com a Erika Senna e com o Caio Bonfim, também segue tendo excelentes condições para chegar a uma medalha. Em especial, a Erika Senna fez um excelente Mundial, 4ª colocada. O Caio Bonfim reclamou demais na arbitragem, né? Ele sofreu muitas punições. E na marcha atlética, quando você sofre punição, você tem que ficar em uma parte marchando fora do circuito oficial para depois retornar. É como uma punição de corrida de Fórmula 1, por exemplo, que você para ali um tempinho para depois voltar para a pista. Na marcha atlética, a mesma coisa, isso prejudicou demais o desempenho do brasileiro nessa disputa. Thiago Braz e Augusto Dutra foram bem demais em Tóquio, em Doha, no Catar, nas disputas aí do Mundial do Salto com Vara. Acho que os dois têm condições de fazer uma boa Olimpíada. Não vejo como favoritos a pódio, mas podem chegar lá. E vamos ficar de olho em dois talentos que surgiram aí, né, que se projetaram, melhor dizendo, neste Mundial, que é o Alisson Brandon, nos 400 metros com barreira, sétima posição para ele. O Brasil vinha, pelo menos aí, de umas 2 décadas para cá, sem um bom nome de referência nisso. E a Fernanda Borges, no lançamento de disco, também foi a grande surpresa, né? Se esperava muito da Andressa de Moraes, ela não pôde ir para o Mundial. A Fernanda Borges foi e vem com esse resultadaço, 6º lugar. Passado o fiasco da participação brasileira em Londres, 2012, quando o Brasil voltou para casa de mãos à banana no atletismo, a Confederação Brasileira de Atletismo começou a fazer um trabalho muito sério de qualificação dos esportistas e de mudar também os critérios de concessão de bolsas, de apoio financeiro, se baseando não só em resultados pontuais das seletivas, mas se baseando em todo o ciclo do atleta. E eu acho que isso está dando resultado. Isso explica porque o Brasil foi tão bem neste Mundial, embora não tenha conseguido medalhas. Passou de achar que, de repente, só o momento do atleta vale, mas não, todo um ciclo vale para a classificação. Ressalte-se ainda que a modalidade conseguiu se adaptar ao rigoroso corte de verbas que foi imposto ao esporte brasileiro desde 2017, e seguiu apoiando o alto rendimento e promovendo competições na busca de atletas de base. Muitos campos de treinamento também foram feitos no atletismo e os resultados vieram. Para terminar, vale lembrar que de 2015 para cá, muitos clubes fecharam as suas iniciativas de atletismo. A Orcamp de Campinas, por exemplo, e a BMF de São Paulo fecharam suas equipes. O cenário para o atletismo brasileiro era de um caos total que se desenhava, e mesmo assim, com os poucos recursos que existem, tanto o COB quanto a Confederação Brasileira de Atletismo conseguiram adaptar, pelo menos para o alto rendimento, parte dessas verbas. Resta saber se tudo isso que a gente está vendo ainda é fruto de investimentos dos Jogos de 2016 e a gente está pegando a última safra daquela colheita, ou se de fato a gente está num processo contínuo de evolução do atletismo brasileiro. Não vamos chegar a essas respostas em Tóquio 2020, mas certamente teremos muito mais claras na Olimpíada de 2024. Elisângela e Natércia, mais alguma observação, seja do Mundial de Atletismo ou de Ginástica? Fiquem à vontade.
Eu fico mesmo na expectativa de que haja, né, uma atenção e um cuidado com a ginástica feminina, e que a gente possa em breve estar noticiando aqui nomes de novas ginastas que vão integrar a equipe brasileira, não desmerecendo as meninas que estão lá. Elas deram o seu melhor. Claro, como ser humano a gente sofre com algum tipo de lesão, principalmente atletas. E eu espero realmente que a seleção, a equipe feminina, dê a volta por cima e traga alegrias como já trouxe para a ginástica brasileira. Isso que é o meu desejo. Eu espero que haja esforços de todos os lados para que isso aconteça.
Na terça?
Mandar boas vibrações para a Flávia, que vai ser a nossa representante feminina no ano que vem, né? Que ela possa conseguir grandes resultados.
Tá certo. Eu também fico na torcida pela boa sequência da equipe de atletismo do Brasil. Acho que fizemos um excelente Mundial. Enquanto a ginástica, boa sorte para a Flávia, como você disse, e boa sorte e juízo para o Arthur Nori, que é um cara tecnicamente muito bom, está provando, chegou ao topo do Mundial, agora que ele também, nas suas relações humanas gerais, consiga ir muito bem. Né? Nem sempre ele foi feliz ao longo da carreira, mas vamos torcer que o ser humano mude, evolui e reveja alguns conceitos em alguns momentos da vida. Isso é muito importante. Essa foi a nossa roda de conversa. Eu lembro que você pode participar mandando sua sugestão de tema. Deixe sua mensagem no Facebook do Galera do Esporte. No site radiocantareira.org/galeradoesporte você pode ouvir daqui a uns 20 minutinhos a íntegra desta roda de conversa e desde já acessar as rodas de conversa anteriores.